Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão analisa a medida que amplia crédito para investimentos.
Câmara debate suspensão de projeto que limita troca de partido.
Referendo legislativo sobre decisões judiciais opõe Câmara e STF.
Está provocando polêmica a proposta de emenda à Constituição que autoriza o Congresso a confirmar determinadas decisões do Supremo Tribunal Federal.
A matéria já passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e segue agora para análise por uma comissão especial antes de ser votada no plenário da Casa.
Saiba mais sobre a questão com o repórter Rodrigo Bittar, da Agência Câmara.
A aprovação, nesta quarta-feira, da admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, que autoriza o Congresso a referendar diversos tipos de decisões do Supremo Tribunal Federal, causou polêmica entre parlamentares e ministros do Tribunal. Segundo a PEC, o Congresso deverá referendar as súmulas vinculantes, ações diretas de inconstitucionalidade e as ações declaratórias de constitucionalidade. Caso os parlamentares discordem do STF, o assunto seria tema de um referendo popular. Na votação da CCJ, foi aprovada apenas a possibilidade de a proposta tramitar. Agora, ela deverá ser analisada por uma comissão especial para, em seguida, ser votada em dois turnos pelo plenário da Câmara e do Senado. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, cobrou diálogo entre o Legislativo e o Judiciário para evitar conflitos entre os poderes.
Nós não vamos conversar. Inclusive, acho que merece até um diálogo aberto, franco, com o próprio Poder Judiciário. Essa casa não quer conflito, não tem, portanto, essa missão, pelo contrário, dirimi-los e equacioná-los. Então, nesse sentido, podemos até, quem sabe, conversando com o CCJ, abrir um diálogo com o próprio Poder Judiciário a esse respeito.
O autor da PEC é o deputado Nazareno Fonteles, do PT do Piauí. O objetivo, segundo ele, é garantir que a palavra final sobre o conteúdo das leis brasileiras seja garantida ao Congresso Nacional. De Brasília, Rodrigo Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a admissibilidade da PEC que submete decisões do Supremo Tribunal Federal ao crivo do Congresso. O relator da proposta, João Campos, do PSDB de Goiás, rebateu afirmações da imprensa de que a matéria tiraria as atribuições do Supremo.
De acordo com João Campos, a proposta apenas aumenta o quórum de 6-9 votos dos ministros para que uma lei seja julgada inconstitucional. Para o deputado, a PEC vai contribuir para o diálogo e a harmonia entre o Judiciário e o Legislativo, preservando o equilíbrio entre os poderes.
Justiça.
Comissão Especial aprovou projeto de lei que pune a corrupção empresarial. Nilmário Miranda, do PT de Minas Gerais, ressaltou que a iniciativa é inédita e que agora segue para votação no Senado.
Nilmário Miranda informou que as empresas que forem julgadas como corruptoras podem pagar multa de até 20% sobre o faturamento. Além disso, após o processo judicial, ficam proibidas de obter financiamento em bancos públicos.
Outro ponto de atrito entre a Câmara e o STF foi a decisão do Tribunal de suspender a tramitação do projeto que impõe restrições à troca de partidos.
O objetivo da matéria é impedir que parlamentares transfiram recursos do fundo partidário e tempo de horário eleitoral gratuito quando mudarem de legenda, mesmo nos casos de criação de partido.
A repórter Noelle Nobre, jornalista da Agência Câmara, ouviu parlamentares sobre o tema e tem mais informações.
Deputados de diferentes partidos divergiram nesta quinta-feira acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender no Senado a tramitação do projeto de lei que dificulta a criação de partidos. A proposta não poderá tramitar até que o Supremo julgue se ela é constitucional ou não. O projeto, aprovado nesta semana pela Câmara e enviado ao Senado, limita o acesso de novos partidos ao fundo partidário e ao tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. O deputado Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso do Sul, se manifestou contrariamente à decisão do Supremo. Para ele, o STF, apesar de ser o guardião da legalidade, exorbitou de suas atribuições.
Na Câmara, a votação se deu de acordo com todos os pressupostos do regimento interno e de acordo com a legislação infraconstitucional e de acordo com a Constituição.
Os deputados Domingos Dutra, do PT do Maranhão, e Nilson Leitão, do PS, PSDB de Mato Grosso, por outro lado, apoiaram a decisão de Gilmar Mendes. Na avaliação de Domingos Dutra, não houve intromissão do Judiciário no Legislativo.
O Supremo sempre age quando é provocada. E quem mais tem provocado o poder judiciário para se intrometer em assuntos do legislativo são deputados e senadores.
Tanto Domingos Dutra como Nilson Leitão avaliaram que a aprovação do projeto pela Câmara foi uma manobra do governo para impedir a criação de um novo partido político. É o que explica Nilson Leitão.
De uma forma irresponsável, antidemocrática, a presidente da República se coloca como candidata um ano e meio antes e coloca toda a sua estrutura do Congresso Nacional, toda a sua base para fazer e tomar as atitudes a favor das eleições de 2014.
Os defensores do projeto alegam que a matéria tenta apenas impedir a troca indiscriminada de partidos. De Brasília, Noélio Nobre.
Marcelo Almeida, do PMDB do Paraná, afirmou que os poderes legislativo, judiciário e executivo vivem um momento delicado, em que certas decisões parecem retaliação de um para outro. O deputado pediu que os parlamentares tenham mais cuidado durante as votações para não cometerem injustiças.
Marcelo Almeida criticou, por exemplo, a aprovação do projeto de lei que determina a cota de 40% do total de ingressos para meia entrada. Para o deputado, a medida vai prejudicar a todos, ao contrário de trazer benefícios.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, também comentou a suspensão da tramitação do projeto que limita a troca de partidos.
Henrique Eduardo Alves lembrou que o projeto foi aprovado na Casa, seguindo todas as regras legislativas.
A repórter Lara Raja, da agência Câmara, ouviu a opinião do presidente sobre o caso.
O presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, disse nesta quinta-feira que não concorda com a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender a tramitação do projeto de lei que dificulta a criação de partidos. O projeto foi aprovado na última terça-feira pela Câmara.
Nós estranhamos muito porque é uma decisão soberana desta casa, de forma democrática, transparente, cumprir todos os preceitos regimentais e, portanto, achamos estranho e não concordamos com ela. Vamos ver de que maneira a gente pode verificar com o Supremo que é um mérito que seja levado rápido para que haja uma decisão correta em relação aos poderes e decisões dessa casa.
O projeto que limita o acesso de novos partidos ao fundo partidário e ao tempo de propaganda eleitoral no rádio e na TV seguiu para o Senado após ser aprovado na Câmara. De Brasília, Lara Raj.
A Câmara celebra os 30 anos da emenda que previa eleições diretas para a presidência e a data foi recordada por Amaury Teixeira, do PT baiano. A emenda foi apresentada no início de março de 1983 e rejeitada no dia 25 de abril.
À época, Amaury Teixeira era dirigente estudantil. O parlamentar recordou que entidades estudantis, sindicatos e outras organizações da sociedade lutavam pela democratização e contra a ditadura militar, que impedia a escolha direta do presidente da República.
Segurança Pública.
De acordo com pesquisa do Ministério da Justiça, Rio de Janeiro e São Paulo são os estados que mais apresentam corrupção nas polícias. Luiz Couto, do PT da Paraíba, ressaltou que a prática coloca em xeque o Estado Democrático de Direito.
Luiz Couto citou a formação de milícias e as extorsões contra cidadãos como algumas das principais formas de corrupção policial do Brasil. No entanto, o deputado também citou ações governamentais de enfrentamento aos crimes cometidos por representantes da categoria.
A votação em segundo turno da medida que estabelece um piso salarial nacional para os agentes públicos de segurança está próxima de acontecer.
Os líderes partidários estão manifestando apoio à votação da proposta de emenda constitucional e também da anistia a policiais militares e bombeiros que participaram de movimentos reivindicatórios, o que é proibido por lei.
Saiba mais sobre a questão com a repórter Marise Lugulo, jornalista da Rádio Câmara.
O deputado Mendonça Prado, do Democratas de Sergipe, informou nesta quarta-feira ter conseguido a assinatura de líderes partidários para levar à votação em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que estabelece um piso remuneratório nacional para policiais e bombeiros militares.
Ela não diz respeito apenas a valor de remuneração. Ela tem algo que é muito mais importante para a segurança pública, que é a criação de um fundo constitucional, ou seja, a garantia de recursos para a segurança pública. Hoje, o gestor público não está obrigado a investir um determinado percentual do orçamento na segurança pública. Ele investe o que quer, o que acha que deve investir. É diferente do que acontece com saúde e educação, por exemplo.
Mendonça Prado afirma também já ter chegado a quase 90% de assinaturas dos líderes em apoio à votação em plenário do projeto de lei que anistia os policiais e bombeiros punidos por terem participado de movimentos reivindicatórios no ano passado. A matéria já foi aprovada na Comissão de Segurança Pública, mas antes de ir ao plenário, ainda precisa ser analisada pelas Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional e de Constituição e Justiça. De Brasília, Marise Lugulo.
Transportes.
A construção do Porto Sul em Ilhéus ainda não começou, devido a atrasos na concessão da licença ambiental para a obra e na liberação de áreas para serviços auxiliares. Jutaí Júnior, do PSDB baiano, lembrou que a licença prévia foi concedida pelo IBAMA ainda em 2012 e está prestes a vencer.
O deputado também reproduziu relatórios que indicam prejuízos de 2 bilhões de reais com atraso no cronograma de obras. O Porto Sul faz parte do complexo da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que vai ligar Tocantins ao sul da Bahia, numa extensão de 1.527 quilômetros e com investimentos de 3 bilhões e meio de reais.
Economia.
No entendimento de Roberto de Lucena, do PV Paulista, a desoneração tributária dos produtos da cesta básica é uma tentativa do governo reduzir a desigualdade fiscal no país. O deputado espera que a medida signifique um ganho real para os trabalhadores, com a queda no preço dos alimentos.
Mas o parlamentar alertou que os descontos nos preços que seriam possíveis com a desoneração ainda não estão sendo verificados. Roberto de Lucena apontou que a intenção do governo é chegar a quedas de até 10% nos produtos da cesta básica, inclusive em itens de limpeza e higiene pessoal.
Os gastos públicos cresceram perto de 7% entre 1999 e 2009, segundo estimativas reproduzidas por Onofre Santo Agostini, do PSD catarinense. O deputado reclamou da carga tributária, que, segundo ele, consome 5 meses da renda dos brasileiros.
Na visão do parlamentar, os cidadãos pagam muitos impostos, mas recebem poucos serviços do poder público em retribuição. Onofre Santo Agostini apontou que nos municípios os investimentos chegam a apenas 4% da receita líquida das prefeituras.
A pedido do Poder Executivo, o Congresso adiou a regulamentação da PEC das domésticas. Benedita da Silva, do PT Fluminense, lamentou a prorrogação, mas acredita que a proposta de emenda à Constituição será regulamentada em breve.
Benedita da Silva garantiu que o desemprego não vai afetar o setor depois da aprovação da emenda. A parlamentar argumentou que o Brasil vive um novo momento e que a igualdade dos direitos trabalhistas faz parte dessa nova era.
Hoje é comemorado o Dia do Contabilista no Brasil. Isaúci, do PSDB do Distrito Federal, celebrou a data e afirmou orgulho de fazer parte da categoria.
Isaúci explicou que a profissão dos contabilistas tem diferenças em relação aos contadores, porque realizam atividades de cunho técnico. O deputado aproveitou para pedir melhorias na área contábil pública do Brasil.
A Organização Internacional do Trabalho instituiu o Dia Mundial de Prevenção dos Acidentes de Trabalho, marcado para 28 de abril. Segundo Vicentinho, do PT Paulista, a cada dia, em todo o mundo, acontecem quase 5.500 mortes em acidentes de trabalho.
Vicentinho lembrou que 8 projetos de sua autoria tratam da segurança no ambiente de trabalho, como a importância da fiscalização, o manuseio de equipamentos perigosos e o direito à periculosidade para os lixeiros e cortadores de cana.
Está pronto o relatório sobre a medida provisória que amplia a oferta de crédito e investimentos em infraestrutura.
Entre os itens acrescentados ao texto original da MP está a criação de um fundo de investimento para garantir maior retorno financeiro para as aplicações do Fundo de Amparo ao Trabalhador.
Saiba mais sobre a questão com a repórter Georgia Moraes, jornalista da Rádio Câmara.
Relator propõe criação de fundo de investimento para o trabalhador. O deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia, apresentou nesta quarta-feira parecer sobre a medida provisória que amplia a oferta de crédito e investimentos em infraestrutura. A matéria deve ser votada na comissão especial no dia 7 de maio. Nesta quarta, foi concedido pedido de vista coletiva ao parecer. Entre as alterações propostas pelo relator, está a criação do FIFAT, Fundo de Investimento do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O objetivo da medida
medida, segundo o deputado, é zelar pelo patrimônio do FAT, permitindo a aplicação de recursos em projetos de infraestrutura com maior retorno econômico.
Nós temos que estabelecer nesse país que o FAT é realmente o patrimônio dos trabalhadores e não para ficar cobrindo eventuais problemas de orçamento, de déficit, superávit primário, etc. Então, eu estou valorizando, o objetivo é valorizar justamente o patrimônio dos trabalhadores, para que quando venha precisar de seguro-desemprego, etc., ele tenha ali um patrimônio que possa arcar com essas despesas.
O FAT é um fundo especial vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, destinado ao custeio do programa do seguro-desemprego, do abono salarial e ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico. A principal fonte de recursos do FAT é composta pelas contribuições para o PIS e para o PASEP. Outra alteração na medida provisória proposta pelo deputado Lúcio Vieira Lima é a inclusão do Banco do Nordeste como beneficiário de subvenções econômicas para o atendimento a pessoas físicas ou jurídicas de municípios em situação de emergência ou calamidade atingidos por desastres naturais. De Brasília, Georgia Moraes.
Desenvolvimento Regional.
A criação de escolas técnicas e profissionalizantes, a integração de rodovias e a ampliação dos serviços de abastecimento de água e esgoto tem ajudado o desenvolvimento de todo o estado pernambucano, na opinião de Inocêncio Oliveira, do PR.
Inocêncio Oliveira ressaltou também que a criação de mais duas usinas termoelétricas em Pernambuco vai ser responsável pela geração de 30 megawatts de energia por hora, além de criar mais de 900 empregos diretos e indiretos durante a fase de implantação.
Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, defendeu que o plenário da Comissão da Amazônia receba o nome de Chico Mendes. Para a deputada, o nome representa a luta de brasileiros que foram vítimas da intolerância dos exploradores rurais.
Janete Capiberibe relatou a realidade de trabalho que vivem os seringueiros no interior do país. A parlamentar encerrou pedindo ações efetivas para acabar com a exploração trabalhista.
Agricultura.
Dados da Conab registram que a região Nordeste tem apenas 5,8% da capacidade total de armazenagem de grãos. No entendimento de Arthur de Oliveira Maia, do PMDB da Bahia, o drama da seca vivido por vários estados nordestinos piora a capacidade de armazenagem de vários insumos.
Ainda de acordo com Arthur Oliveira Maia, pouco mais de 13% das propriedades rurais possuem armazéns, fazendo com que, segundo ele, o Brasil tenha desperdícios na produção. Para o deputado, além de aumentar a capacidade armazenadora no país, é preciso estimular o incremento da produção agrícola brasileira.
Segundo Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, criminosos estão se beneficiando de terras indígenas para ganhar dinheiro com arrendamentos ilegais. O parlamentar argumentou que a maioria dos indígenas passa fome, enquanto alguns caciques enriquecem às custas dos direitos de suas tribos.
Luiz Carlos Reis informou que milhões de hectares já foram repassados ilegalmente a grandes fazendeiros. O deputado pediu uma investigação da Polícia Federal para apurar os arrendamentos ilícitos das terras indígenas em todo o território nacional.
Saúde.
A Fundação Instituto Oswaldo Cruz retomou em parceria com indústrias farmacêuticas a produção de insulina. Paulão, do PT Sergipano, destacou que os recursos foram obtidos através de financiamento do BNDES e afirmou que a iniciativa vai trazer qualidade de vida para milhares de brasileiros com diabetes.
Paulão também parabenizou a administração federal pelas ações que tem desenvolvido na área da saúde em todo o território nacional, levando programas e campanhas que atendem de crianças a idosos.
Segundo Sérgio Brito, do PSD Baiano, é preciso aprovar a internação compulsória dos usuários de drogas ilícitas. Na visão do deputado, a medida vai viabilizar o tratamento digno dos dependentes químicos.
Na opinião de Sérgio Brito, o viciado não possui condição plena de consciência para responder por seus atos. De acordo com o parlamentar, a atual realidade dos usuários de drogas é precária e precisa de medidas como essa para amenizar o problema.
Cultura.
Em parceria com o Ministério da Educação, o Senado vai promover uma publicação de 100 obras culturais mais admiradas pelo antropólogo e fundador da Universidade de Brasília, Darcy Ribeiro. Paes Landim, do PTB do Piauí, parabenizou a iniciativa, mas sugeriu a inclusão de obras de Anísio Teixeira.
No entendimento de Paes Landim, as ideias do educador e escritor Anísio Teixeira continuam atuais e a população brasileira, a seu ver, deve conhecer os trabalhos do responsável por reformar o sistema educacional da Bahia e do Rio de Janeiro.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Boa noite e até amanhã.
Até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.